história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 11 mês de junho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques da edição. Regis Guerreiro.
Parabólicas são furtadas de quintal de residência rondonense. Casal traficante é preso pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Mandados de prisão são cumpridos em Marechal Rondon e Entre Rios do Oeste. Homem é preso após agredir mulher cliente de bar e também sua companheira no centro de Marechal Rondon.
Guilherme Reisen.
Quatro Pontes goleia São Pedro do Iguaçu e garante vaga nas quartas de final do Troféu Difusora. Brasil vence o Paraguai com o gol de Vinícius Júnior e confirma a classificação para a Copa do Mundo.
Claudinei Domingues.
Paraná registra mais 4.050 novos casos e mais 3 mortes por dengue.
Antônio dos Santos.
STF retoma julgamento sobre a responsabilização das redes sociais.
Gladstone Pacheco.
Aprovadas novas regras para regularização de imóveis rurais em áreas de fronteira. TRF4 suspende decisão que limitava a regularização ambiental na Mata Atlântica. Chuvas são benéficas para as culturas de inverno no Paraná.
E ainda, abertas as inscrições para cursos rápidos de oratória e de CLP.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 11, mês de junho, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo, e as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo, mais um dia frio em Marechal Cândido Rondon. Começamos com 7 graus às 6 horas da madrugada. Imagino que quando Gladstone Pacheco iniciou a programação aqui na Rádio Difusora AM, estava aí na casa de 6, 7 graus também, mas neste momento já estamos com 18 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar em 67%. Segundo o CIMEPAR, a mínima hoje seria de 7 graus e a máxima nós poderemos chegar ainda em 21 graus sem probabilidade de pancadas de chuva. Para amanhã continua frio, mas não tão frio de madrugadinha quanto hoje. Mínima de 11, máxima de 19 graus, também com céu claro. Sexta-feira, a probabilidade é pequena para pancadas de chuva, mas o gráfico continua mostrando possíveis pancadas de chuva na sexta, remota, 44% a probabilidade, com a máxima de 20 e a mínima de 12 graus. Para o sábado, o gráfico continua mostrando chuva, aí sobe para 90% a probabilidade, máxima de 20, mínima de 16 graus. E para o domingo, também mostrando pancadas de chuva, probabilidade de 80%, com a máxima de 22 e a mínima de 16 graus. Como sempre, concluo dizendo que neste momento a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora aqui na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina, é de 18 graus, umidade relativa do ar 67%. Segue contigo, João Marcos.
No princípio da madrugada desta quarta-feira, uma equipe da PM foi solicitada para o registro de furto numa autoelétrica na Avenida Maripá, aqui em Marechal Cândido Rondon. Pelas câmeras de monitoramento, o proprietário percebeu um homem invadindo o pátio e a empresa, saindo com duas caixas de ferramentas, uma avaliada em 1.000 e outra em R$400, evadindo-se em uma bicicleta cinza cromada. Durante patrulhamento, os policiais localizaram o indivíduo com uma bicicleta e ferramentas, com as características repassadas. Ao ser abordado, este apontou um segundo envolvido como autor do furto. Este foi localizado posteriormente e confessou a autoria do crime. Ele vestia ainda as mesmas roupas vistas nas imagens das câmeras da empresa. Ambos receberam voz de prisão e, com os itens recuperados, foram encaminhados à Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. E, além desta, várias outras ocorrências policiais movimentaram o setor na segunda companhia ao longo das últimas horas, desde furtos de antenas parabólicas, cumprimento de mandado de prisão e a prisão de um casal traficante de cocaína. Vamos a um resumo dos fatos. Regis Guerreiro, boa tarde.
É isso, João Marcos. Boa tarde para quem acompanha o Frente Ampla de Notícias. De fato, um plantão movimentado na PM rondonense. Ontem à tarde, 10 de junho, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Rondon foi solicitada a comparecer numa residência, a Rua Teresina, bairro Botafogo, para o registro de uma situação de furto. No local, a solicitante informou sobre o desaparecimento de duas antenas parabólicas, João, que estavam nos fundos do quintal da residência. De acordo com ela, as duas antenas eram velhas, mas estavam separadas para que fossem levadas a uma propriedade rural. Uma das antenas foi furtada na noite de domingo, dia 8. A outra, na noite de segunda-feira, dia 9. Não houve sinal de arrombamento. Os itens foram retirados do quintal por cima do muro da propriedade.
Regis, em relação aos mandados de prisão.
Então, dois mandados de prisão foram cumpridos no âmbito da 2ª Companhia da Polícia Militar. Um em Marechal Cândido Rondon, outro em Entre Rios do Oeste. Por volta de 18 horas de ontem, uma equipe da PM cumpriu o mandado à Rua Maranhão, aqui em Marechal Rondon. O cidadão foi localizado em sua residência, informado sobre a ordem judicial. Recebeu voz de prisão, não ofereceu resistência e foi conduzido no banco traseiro da viatura até o DEPEN, onde ficou à disposição da justiça. O motivo para a ordem de prisão não foi informado pela Polícia Militar. Já em Entre Rios do Oeste, após receber informações do setor de inteligência da Polícia Federal de Foz do Iguaçu sobre a presença na cidade de um elemento comandado de prisão por tráfico de drogas, expedido pela vara criminal de Piraquara, a Polícia Militar realizou buscas e, na tarde de ontem, terça-feira, uma informação anônima acabou levando a equipe a uma propriedade rural, onde o denunciado foi encontrado trabalhando na reforma de uma granja. Ele foi abordado, informado sobre mandado judicial, recebeu voz de prisão e também foi encaminhado até o DEPEN em Marechal Rondon para os procedimentos cabíveis.
Regis, e para variar, mais uma prisão por agressão e violência doméstica em Marechal.
Exatamente, João Marcos. Por volta de 19 horas de ontem, a Polícia Militar foi informada sobre um caso de agressão e violência doméstica à Rua Colombo, região central de Marechal Cândido Rondon. No deslocamento, um homem que trafegava na direção oposta à viatura abordou os policiais e confirmou que havia acabado de presenciar uma mulher sendo agredida por um homem, reforçando assim a urgência de atender a situação. No endereço informado, a equipe policial visualizou um elemento sem camisa, portando duas garrafas de vidro, o qual se encaixava na descrição física de autoria dos fatos. Foi dado voz de abordagem e, ainda que, num primeiro momento, ele tenha demonstrado resistência passiva, não foi necessário uso imediato de força física. Em seguida, apresentou-se uma vítima relatando, em visível estado de abalo emocional, que seu companheiro havia chegado embriagado e possivelmente sob efeito de cocaína, bastante alterado e agressivo, e que, ao sair até o bar que fica em frente à residência, acabou se envolvendo em uma discussão com uma mulher, uma cliente, vindo a agredi-la fisicamente. Quando ela tentou intervir, foi ameaçada pelo autor, que disse: "Não se mete, senão vai sobrar para você também", configurando então o crime de ameaça no contexto da violência doméstica. A cliente agredida já havia deixado o local quando, na chegada da equipe policial, o que impossibilitou sua identificação imediata. O homem recebeu voz de prisão, foi algemado devido ao seu comportamento agitado e agressivo. Ele ameaçou a equipe policial dizendo que era do corre e, portanto, que tomassem cuidado com ele. Na sequência, foi entregue na 47ª Delegacia de Polícia, também para os procedimentos cabíveis.
Regi, fechando a sua participação no Frente Ampla de Notícias, ainda aqui em Marechal Rondon, casal que realizava comércio delivery de cocaína foi denunciado e preso. É isso?
Sim, durante patrulhamento pela cidade ontem, policiais militares de Marechal Rondon foram informados a respeito de um casal caucasiano realizando comércio delivery de entorpecentes do tipo cocaína. Para as entregas, a dupla estaria utilizando uma motocicleta Honda Biz cor branca com aros pretos e também um Corsa de cor prata, recebendo os pagamentos em dinheiro e via Pix. Diante da informação, foi intensificado o patrulhamento. E na rua 7 de setembro, já no Jardim Botafogo, a equipe se deparou com o casal. Feita a abordagem, foi ordenado para que mantivesse as mãos na cabeça, o que de pronto ambos obedeceram. Na sequência, a mulher, quando questionada, informou que tinha umas coisas na cintura da calça e apresentou à equipe policial 7 embalagens do tipo Ziploc contendo porções de cocaína. No baú da motocicleta foram encontrados R$ 716 em espécie. Foi solicitada, então, a comparecer no local da abordagem uma policial feminina para que realizasse busca pessoal na mulher. No bolso da calça dela foram encontradas outras 2 porções de cocaína. Durante os questionamentos, o homem também confessou estar realizando a venda de entorpecentes e que, numa casa, a rua 31 de março, no bairro Frankfurt, estava o veículo Corsa de cor prata na garagem. Numa bolsa, no banco traseiro do carro, foram encontradas pelos policiais mais porções de cocaína prontas para comercialização e ainda uma balança de precisão. Diante de todos esses fatos, ambos receberam voz de prisão e, com os itens apreendidos, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon.
E a Polícia Federal prendeu ontem um jovem de nacionalidade paraguaia, 25 anos, que se preparava para embarcar no aeroporto de Cascavel com destino a Valência, na Espanha, transportando cocaína presa ao corpo. A prisão foi resultado de uma ação da inteligência da Polícia Federal, que identificou a passageira antes do embarque. Durante a abordagem, os policiais constataram que a mulher levava quase 2 quilos de cocaína presos às pernas com fitas adesivas e faixas de compressão. De acordo com as investigações, a suspeita receberia R$ 35 mil pelo transporte da droga até a Europa. Ela foi autuada em flagrante por tráfico internacional de drogas e permanece à disposição da Justiça Federal. A pena por este crime pode ser de 15 anos de reclusão. Fechando o nosso primeiro bloco, Adriel Marcelo de volta e as informações do mercado financeiro.
Agora nós vamos então ao mercado financeiro. Variação do dólar para menos 0,55%. Acho que é o frio, né? Para compra, o dólar está sendo cotado em R$ 5,539. Para venda, o dólar está sendo comercializado em R$ 5,540.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 11 de junho. E estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de oratória e CLP, Controlador Lógico Programável. A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado e Senai, com apoio da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Sala do Empreendedor e Agência do Trabalhador Cine, por meio do programa Mais Qualificação. Com relação ao curso de oratória, são 12 horas aula, de 8 a 10 de julho, das 13h30 às 17h30. Já o curso de CLP, Controlador Lógico Programável, também terá 12 horas aula e será realizado de 1º a 3 de julho, das 18h45 às 22h45. O objetivo da qualificação é fazer com que o participante domine os fundamentos da automação industrial. Para os 2 cursos, as inscrições devem ser feitas pela internet. Mais informações pelo telefone 45-3284-8796. E o STF retoma julgamento sobre responsabilização das redes sociais. Quem nos traz detalhes e informações a respeito é Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O Supremo Tribunal Federal, STF, retomou hoje pela manhã o julgamento que vai definir se plataformas que operam as redes sociais podem ser responsabilizadas pelas postagens ilegais feitas por seus usuários. O julgamento foi suspenso na semana passada após o ministro André Mendonça proferir voto contra a responsabilização direta das empresas. A corte julga a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, cuja norma estabeleceu os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. De acordo ainda, João Marcos, com o dispositivo, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as plataformas só podem ser responsabilizadas pelas postagens dos seus usuários se, após ordem judicial, não tomarem providências para retirar o conteúdo. André Mendonça apresentou o primeiro voto divergente sobre a questão. Para o ministro, o artigo 19 não representa imunidade para as plataformas que têm a condição intermediárias das mensagens. Segundo ele, de maneira geral, as pessoas que fazem postagens ilegais é que devem ser responsabilizadas. Os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli votaram para permitir a exclusão de determinadas postagens legais, por meio de notificações extrajudiciais, ou seja, pelos próprios atingidos, sem decisão judicial prévia. Luiz Roberto Barroso diz que a ordem judicial é necessária para a remoção somente de postagens de crimes contra a honra, no caso calúnia, difamação e injúria. Nos demais casos, a notificação extrajudicial é suficiente para a remoção de conteúdo, mas cabe às redes o cuidado de avaliar as mensagens que estão em desacordo com as políticas de publicação.
Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, em parceria com o Senar Paraná, disponibiliza anualmente inúmeros cursos para o desenvolvimento das principais cadeias produtivas da microrregião. Dentro de um processo de inovação, Senar está trazendo para este ano o Programa de Assistência Técnica e Gerencial. Inicialmente, Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon estará desenvolvendo o programa na cadeia produtiva da bovinocultura de leite. Esta iniciativa será apresentada na tarde de hoje, quarta-feira, a partir das 14 horas, na sede da entidade para o agro rondonense. As explicações serão dadas pelo supervisor regional do sistema FAEP Senar de Matelândia, Francisco Pelição, e pelo responsável técnico do setor de bovinocultura da FAEP, Alexandre Lobo Blanco. E vamos falar sobre esportes dentro de Frente Ampla de Notícias. Com autoridade, Quatro Pontes confirmou sua força e avançou às quartas de final do Troféu Difusora ao vencer São Pedro do Iguaçu por 6-0 nesta terça-feira, fora de casa, no ginásio Butinão, e garantiu liderança do Grupo B com 10 pontos. Guilherme Reisen, tu traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E olha, desde o apito inicial, o domínio foi total de 4 pontos. Cabocá abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, logo depois do ampliou. Na reta final da primeira etapa, Mauro marcou duas vezes em sequência e Du fez o quinto, fechando o parcial com 5-0 no primeiro tempo. Na etapa complementar, logo nos primeiros minutos, Pé de Pano deixou dele, selando a vitória por 6-0. Com boa vantagem no placar, o técnico Rodrigo aproveitou para rodar o elenco, mas a equipe seguiu com o controle da partida. São Pedro tentou reagir, mas não conseguiu furar a forte marcação adversária. Com a vitória, Quatro Pontes celebra a classificação às quartas de final do Troféu Difusora na liderança absoluta do Grupo B. Por outro lado, São Pedro do Iguaçu chega à terceira derrota seguida e vê a classificação cada vez mais distante. Sobre este cenário, a goleada em casa, quem falou foi o atleta de São Pedro, Ângelo.
Cara, o jogo foi difícil sim, o time deles é bem qualificado. Não sei se eles treinam todo dia, nós não treinamos todo dia. A gente está no nosso primeiro ano de difusora, é difícil, é uma competição complicada, a gente está fazendo o que a gente pode no momento, com as peças que a gente tem, com os dias de treino que a gente consegue treinar com o time completo, e é isso aí, vamos ver o que a gente consegue melhorar para tentar buscar uma vitória nessa Copa Difusora hoje.
Pelo lado de Quatro Pontes, tio Zé elogiou o comportamento do seu grupo.
É um placar bom para a gente, mas a gente treinou para fazer isso aí também. E agradecer a Deus também por não acontecer nada no caminho e o time jogou bem hoje. Parabéns para todo mundo aí.
Bom, João Marcos, o Troféu Difusora segue na noite desta quarta-feira, às 8h45, com o clássico regional entre Cafelândia e Assis Chateaubriand. As duas equipes vêm de situação semelhante na tabela. As duas equipes vivem situação semelhantes no Troféu Difusora. Cafelândia venceu uma em dois jogos, enquanto Assis Chateaubriand, atual campeão, teve uma vitória e duas derrotas em três partidas. Ou seja, o duelo promete equilíbrio e será decisivo para a pretensão de ambos no Troféu Difusora 2025.
E o Brasil venceu o Paraguai por 1-0 nesta terça-feira, dia do aniversário de 66 anos do técnico Carlo Ancelotti, em São Paulo, pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. É isso, Guilherme?
E olha, o gol do time catarinense foi marcado por Vinícius Júnior, João Marcos. Com o resultado, a seleção brasileira, enfim, confirmou a classificação para a Copa do Mundo de 26, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México. O Brasil confirmado com duas rodadas de antecedência. Também foi a primeira vitória de Ancelotti à frente do time canarinho. Em sua estreia, empatou com o Equador na semana passada em 0-0. Para assegurar a vaga ao Mundial, o Brasil precisava vencer o Paraguai nesta terça-feira e contar com uma derrota da Venezuela para o Uruguai, que saiu de campo com triunfo por 2-0. O Brasil volta a entrar em campo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo em setembro, quando irá enfrentar o Chile em casa e posteriormente irá visitar a Bolívia, encerrando sua campanha no torneio. Também nesta terça-feira nós tivemos, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, os seguintes resultados. Bolívia 2-0 para o Chile, Uruguai venceu por 2-0 a Venezuela, Argentina 1-1 também para a Colômbia e o Peru empatou em 0-0 com o Equador. A Argentina líder absoluto com 35 pontos, segundo Equador 25, terceiro Brasil também com 25. Estes três matematicamente garantidos à Copa. Uruguai na quarta colocação com 24, quinto Paraguai 24, sexta Colômbia 22. Na repescagem está a Venezuela com 18. Fora da zona de classificação, oitava Bolívia 17, nono Peru com 12, lanterna o Chile com apenas 10 pontos.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon e nós começamos com soja saca 60 quilos, comercializada em R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 53. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 80. Mandioca, amido 25% a tonelada, R$ 585.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 11, mês de junho, ano de 2025. Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira novo informe semanal da dengue. Foram confirmados 4.050 casos e 3 mortes pela doença. É isso, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Os dados deste ano já totalizam 231.787 notificações, 75.820 diagnósticos confirmados e 74 óbitos em decorrência da dengue no estado. As mortes registradas neste boletim ocorreram entre abril e maio, sendo uma mulher e dois homens, com idades entre 47 e 63 anos, dois deles com comorbidades. Os pacientes residiam em Sertaneja, Mandaguaçu e São Miguel do Iguaçu. Ao todo, 398 municípios já apresentaram notificações da doença e 375 possuem casos confirmados. As regionais com os maiores números de confirmações neste ano são a 17ª Regional de Saúde de Londrina, a 14ª Regional de Saúde de Paranavaí e a 15ª Regional de Saúde de Maringá. Todas com mais de 9.500 registros. A publicação inclui ainda dados sobre chikungunya e zika vírus, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Foram confirmados 4.299 casos de chikungunya, num total de 8.996 notificações da doença no estado. Quanto ao zika vírus, até o momento foram registradas 102 notificações, sem nenhum caso confirmado. A secretaria também publicou neste boletim os casos de Europoxi no estado, em Adrianópolis, com 56 casos contraídos no município, e Morretes, com 2, além do registro de um caso em Arapongas. SARS, importado do Espírito Santo. A febre ouroponche é transmitida principalmente pelo inseto conhecido como marruim ou mosquito pólvora. Após picar uma pessoa ou animal infectado, o mosquito pode transmitir o vírus a outras pessoas.
E os professores estão na expectativa quanto ao novo anúncio de reajuste salarial na rede estadual de ensino. Michael Bicker, traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, e ouvintes Difusora. Sim, um novo projeto que deu entrada pela Assembleia Legislativa do Paraná para beneficiar os professores 20 horas e 40 horas. O líder do governo, Hussein Bakri, fala sobre esses esforços.
Nós estamos discutindo aqui na Assembleia um projeto que prevê o reajuste salarial do magistério. Nós temos aqui os que têm 20 horas semanais, terão R$ 250 na sua folha, retroativo abril, a partir do momento que for aprovado o projeto. E os que têm 40 horas semanais ganharão um reajuste de R$ 500. E nós tínhamos ali um debate em torno de uma preocupação que isso poderia atrapalhar a ascensão da carreira, atrapalhar a carreira. E nós conseguimos inserir um dispositivo que garante a manutenção da carreira sem problema nenhum. E estaremos autorizados pelo governo apresentando essa emenda, dando uma total tranquilidade para a tramitação desse.
E agora vamos ao município de Toledo, Maico. Prefeito Mário Costenaro conquistou novos recursos, é isso?
Conquistou sim, João Marcos, né? O prefeito Mário Costenaro, na presença do secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guto Silva, conquistou importantes investimentos para a cidade de Toledo. Tem feito um grande trabalho, viu? O prefeito Mário Costenaro, que conversa agora com a gente aqui no Frente Ampla de Notícias.
Olha, hoje nós tratamos basicamente sobre a pavimentação urbana. Estivemos acompanhados do deputado Hussein Bakri, que coordena, líder de governo, nosso representante na Assembleia, que coordena toda essa aproximação junto ao secretário Guto Silva, que nos atendeu de uma forma fantástica, nos aproximando ali de recursos, nos trazendo recursos ali na ordem de 33 milhões de pavimentação urbana para Toledo, e isso é algo que vai contribuir muito para a qualidade de vida dos nossos espaços urbanos. Como nós acertamos agora, serão três fases de 11 milhões cada fase. Nós teremos trechos já selecionados que foram apresentados à secretaria. Agora nós partimos para a fase de elaboração de projetos. Nós temos alguns projetos sendo encaminhados já, então a gente, à medida que vai avançando por etapa, de 11 em 11, a gente vai avançar nisso. Mas os projetos estão em andamento, já temos os trechos priorizados conforme as demandas da cidade. Essa é uma questão ainda de processo, que é assim que ela tem sido procedida, mas algumas questões ainda vão avançando e necessitam ali um pouco mais de previsão, de planejamento. Olha, ficamos extremamente otimistas com a possibilidade, né, da efetivação do eixo, que é um eixão de desenvolvimento, até o bioparque no prolongamento da Rua Barão do Rio Branco. É algo que vem acompanhado de um grande investimento que será realizado pela Prate Dona Duzes naquela área. É um investimento que vai trazer, agregar receita para o município de Toledo e que carece, como um eixo de desenvolvimento para aquela área, de uma maior mobilidade, de que a gente tenha uma maior segurança, uma melhor logística, e isso vem de encontro àquilo que o município precisa. O secretário Guto Silva foi extremamente receptivo, sinalizando já de uma forma bastante clara que isso deve se concretizar, e nós aguardaremos aí para os próximos dias realmente que isso se confirme.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 11 mês de junho. E as chuvas em praticamente todo o estado nos últimos dias estão ajudando no plantio e desenvolvimento do trigo, principal cultura de inverno aqui no estado do Paraná. Além do trigo, qual é o estágio de outras culturas? Gladstone Pacheco, boa tarde.
É claro, João Marcos, vamos detalhar a partir de agora. Boa tarde a você e a todos os ouvintes. Os triticultores paranaenses devem plantar cerca de 850 mil hectares, um percentual 25% inferior aos 1 milhão e 100 mil hectares do ciclo anterior. Mesmo com essa redução de área, as chuvas chegaram no momento certo. Até agora foram semeados aproximadamente 78% da área. Para esses, a chuva deve auxiliar no desenvolvimento das lavouras, que já vinham bem, com controle fitossanitário em andamento e baixa incidência de pragas. mas ajuda também os 22% que deixaram para plantar mais tarde. De acordo com o relatório de condições de tempo e cultivo, divulgado pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Outra beneficiada foi a cevada, que registra que 39% dos 94.300 hectares já foram plantados. Nas regiões onde a cultura entrou na fase de desenvolvimento vegetativo, as chuvas também ajudam. Nas outras em que o plantio começou agora, o avanço tem sido observado mesmo com a umidade. As precipitações têm sido benéficas também para a formação de pastagens, favorecendo a produção de massa verde e a melhora nas condições de alimentação animal. Entretanto, as chuvas também têm prejudicado os produtores que estão em período de colheita, impossibilitando o trabalho a campo. De outra parte, os municípios que estão em período de colheita do milho segunda safra precisaram interromper os trabalhos, mas não se prevê impacto expressivo na redução. Já aqueles em que a cultura estava no período de enchimento de grãos, o clima é favorável para se ter bom potencial produtivo. Mesmo as geadas pontuais não foram tão intensas para causar prejuízo significativo. Os produtores que optaram por uma segunda safra de soja igualmente têm dificuldade para o término da colheita.
Gladstone Pacheco, o que isso representa?
Na prática, João Marcos, a medida permite que o IAT, a autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, volte a homologar cadastros ambientais rurais e a emitir licenças ambientais para atividades em áreas rurais, seguindo o Código Florestal Brasileiro de 2012, que estabeleceu o conceito de áreas rurais consolidadas, ou seja, ocupações anteriores a 22 de julho de 2008, permitindo sua regularização. A sentença que agora foi suspensa determinava que a análise das áreas rurais deveria ser realizada com base na Lei da Mata Atlântica, que considera como irregulares ocupações feitas após 26 de setembro de 1990 e que não possuem plano de recuperação. Na decisão, o presidente do TRF4, desembargador Fernando Quadros da Silva, reconheceu o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, seguindo o entendimento do Estado. De acordo com o despacho, a decisão anterior interrompia de forma abrupta a política ambiental vigente no Estado, gerando insegurança jurídica e inviabilizando a regularização de milhares de propriedades rurais. O governo do Estado e o IAT sustentaram no pedido que não existe contradição entre a Lei de Mata Atlântica e o Código Florestal, atualizado em 2012, pois se houvesse algo nesse sentido, diversos estados estariam excluídos da aplicação normativa, uma vez que possuem 100% do território caracterizado como área de Mata Atlântica. A decisão também acatou o precedente jurídico elencado pelo Estado e o IAT, de que o Supremo Tribunal Federal já considerou que o Código Florestal, cujos dispositivos permitem a regularização de áreas consolidadas até 22 de julho de 2008, foi considerado constitucional, com aplicação de áreas de Mata Atlântica. Com a decisão, o governo do Estado reforça seu compromisso com a preservação ambiental e a segurança jurídica, garantindo aos produtores rurais o direito de regularizar suas propriedades e manter o acesso a crédito rural, seguros agrícolas e mercados consumidores.
Gladstone, e de outra parte, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a regra sobre a regularização de imóveis rurais em áreas de fronteira. Isso é mais uma conquista do agronegócio?
É verdade, João Marcos. O projeto de lei do deputado paranaense Tião Medeiros foi aprovado na forma de um substitutivo da relatora, deputada Caroline de Toni, de Santa Catarina, e a proposta agora será enviada ao Senado. O texto permite a regularização de imóveis rurais em áreas de fronteira com declaração escrita e assinada pelo requerente em substituição às certidões oficiais, se não for possível obtê-las diretamente do órgão responsável pela base de dados oficiais judicial ou se o órgão passar de 15 dias para responder. O projeto também autoriza a regularização fundiária de imóveis com mais de 15 módulos fiscais, ou seja, grandes propriedades em áreas de fronteira, mesmo com processos administrativos em andamento de demarcação de terra indígena sobre sobreposição de áreas, inclusive de terra indígena tradicionalmente ocupada. A deputada Carolina de Toni afirmou que, sem a proposta, famílias não conseguem acessar crédito rural, não conseguem indenização justa em casos de desapropriação e ficam com medo de ver seu direito à terra sumir. O projeto, de acordo com a relatora, não flexibiliza o controle, mas aplica a lei com bom senso e justiça. Segundo a proposta, o INCRA somente poderá emitir certidão positiva, indicando haver justa posição de áreas de terras indígenas em demarcação, quando houver publicação do decreto presidencial homologatório. Além disso, se uma decisão judicial suspender total ou parcialmente o decreto presidencial, a certidão positiva terá efeitos de certidão negativa para fins de ratificação do registro imobiliário. A prevalência de decisão judicial suspensiva sobre a controvérsia de domínio também se aplica a imóveis com área de até 15 módulos fiscais, ou seja, pequenas e médias propriedades. Para qualquer área de imóvel pendente de ratificação, ela poderá ser feita nos casos de litígios administrativos, se o órgão competente emitir certidão comprovando a inexistência de impedimento à regularização. O texto aprovado pelos deputados lista os únicos documentos que poderão ser pedidos para a ratificação do registro. Além da certidão negativa civil expedida pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus, deverão ser entregues certidões negativas de processo administrativo obtidas junto ao INCRA e à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União. Quanto ao prazo para pedir a regularização, o projeto aumenta para mais 5 anos, de 2025 a 2030.